Abra sua Bíblia comigo. Epístola aos Hebreus. Nós começamos na semana passada. A semana passada foi diferenciada. Nós investimos um certo tempo entendendo o pano de fundo da carta, entendendo a quem a carta foi escrita, em que época ela foi escrita, qual o contexto das circunstâncias que permeavam o dia a dia dos crentes, o que havia no coração do autor da carta, dos possíveis autores, uma vez que não há um autor definido, determinado, nem pelo texto, nem pelos estudiosos ao longo do tempo, mas entendendo tudo o que está à volta dos ensinos de Hebreus. E nós caminhamos nessa introdução, chegamos aos versos 1, 2 e 3, e a partir do final do verso 3, eu quero chamar os seus olhos para o texto novamente. Não sei quanto tempo nós vamos estudar Hebreus, queridos, mas se há uma coisa que o autor aos Hebreus nos ensina, para a qual ele chama a nossa atenção, é para a pessoa de Jesus, a grandeza de Jesus e a pessoa de Jesus. O Evangelho hoje é barganha. Vem para ser abençoado, vem e você vai ser restituído na sua vida financeira, vem e seu problema vai ser resolvido, vem e seu casamento vai ser recuperado, venha, e aí vão as promessas, quando a verdade é que a palavra nos ensina a vir a Jesus, lançando sobre ele a nossa ansiedade, lançando sobre ele os nossos temores, mas acima de tudo confiando a ele a nossa vida, o nosso coração, para que ele nos purifique de todo o pecado e pela salvação que alcançamos nele, tenhamos graça da parte de Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus é o grande milagre de Deus. Ele não é um milagre, é o grande milagre de Deus. Jesus é a essência da revelação de Deus, e nós vimos isso na semana passada, quando consideramos o verso 2, acerca daquela imagem da esfinge, da figura do imperador, printada, impressa na moeda daquele tempo, como nós temos na moeda de hoje. Jesus, a imagem da glória e do poder, da grandeza e do amor de Deus, tem sido estampado em nós, na plenitude da sua boa vontade e do seu sacrifício na cruz. Toda a nossa atenção tem que ser para Ele, para Ele. Toda a revelação de Deus no Velho Testamento apontava para Jesus. Todo o ensino de Jesus em o Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos, nos dirige para a sua segunda vinda, para o seu sacrifício na cruz e para o seu retorno depois da morte, ressurreição e ascensão aos céus. Tempo em que ele há de retornar para buscar aqueles que creram nele. Nossa vida não é o que temos, o que nós escolhemos ter, o que nós compramos, com quem nós convivemos. Nossa vida é Jesus. Mas infelizmente essa não é a prática da maioria de nós. Nós nos desgastamos e nos desdobramos em torcida de time de futebol, opiniões políticas, partidos familiares. Talvez seja estranho você ouvir isso, mas nós temos entre família partidos, aqueles com quem temos mais liberdade, estabelecemos mais íntimo relacionamento, aqueles que são mais distantes, aqueles que nós não confiamos tanto, e isso vai fazendo com que no nosso coração e na nossa mente estabeleçamos partidos familiares. É uma coisa muito complicada, mas que é verdadeira, e nós nos desgastamos nesses aspectos e perdemos de vista que a nossa vida precisa estar sempre no altar, do altar de Deus que foi aberto para nós em Cristo Jesus. O texto de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, o finalzinho, diz assim: Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, ressurreto, vencendo a morte e o pecado, derrotando a Satanás de uma vez por todas. Jesus volta à presença de Deus como Filho do Altíssimo e se assenta à direita de Deus, se assenta soberano, reinando para sempre, como diz um dos cânticos que volta e meia nós cantamos. Hoje eu estava fazendo umas contas com o Benita, já tinha feito essas contas algumas semanas atrás, e não por vaidade, mas por uma alegria muito grande, eu fui contabilizar quantas vezes eu pude pregar sobre Jesus aqui, desse púlpito, ao longo de 12 anos e 9 meses. Amanhã nós completamos 9 meses, 12 anos e 9 meses juntos, igreja e pastor. Uma honra que o Senhor tem me concedido. E eu pude chegar a um número muito interessante: 1.953 mensagens pregadas ao longo de domingos e quartas-feiras, desconsiderando vigílias, desconsiderando cultos que venhamos feito, Louvo ABC ou outra atividade que o pastor tenha pregado, só pensando em domingos e em quartas-feiras. 1.953 vezes declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos ter isso gravado na mente, porque se estiver na nossa mente, chega no coração: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor dos meus sentimentos, Jesus é o Senhor do meu presente, Ele é o Senhor do meu futuro, Ele apagou o meu passado nas trevas, Ele pelo seu sangue escreveu meu nome no livro da vida. Eu preciso crer nele. Eu não posso me apartar da pessoa de Jesus, porque se eu me afasto de Jesus, um segundo que seja, eu perco a plenitude da maior bênção de Deus, que é o próprio Jesus. E eu não posso permitir que isso aconteça. Satanás está trabalhando para tirar da nossa mente, do nosso coração, a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, o amor de Jesus, o perdão de Jesus, a alegria de Jesus. E o autor aos Hebreus vem num momento de muito sofrimento da igreja, quando os crentes, e vimos isso, se viram inclinados a apostatar da sua fé, voltando às religiões antigas, e ele olha para aquele povo e diz: Jesus é a plenitude da glória do Pai, Ele está sentado como Filho do Altíssimo, como Filho de Deus, à direita da majestade. O verso 4 continua dizendo: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. E aqui o autor começa aquele processo de contrastes, de comparações, mostrando que Jesus é superior a qualquer um, quer nos céus, abaixo de Deus Pai, quer na terra, em todo o universo. Jesus tem um nome que é único, Jesus é maravilhosamente único, e nós precisamos crer nisso, precisamos vir a Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Mas via de regra, somos atraídos a Jesus pela cura de uma doença, somos atraídos a Jesus por uma crise financeira, somos atraídos a Jesus por causa de uma complexidade de relacionamento familiar. Ele quer nos atrair a Ele pelo seu amor. Ele é a expressão máxima do amor que perdoa. O amor que, no grego, tem uma palavrinha simples que todo mundo já ouviu, mas poucos entendem: o amor ágape, o amor paciente, compreensivo, o amor que perdoa, o amor que renova oportunidades, o amor que se multiplica, o amor que se derrama sobre nós. Eu volto, queridos, à ideia do contraste. O princípio de argumentação do autor aos Hebreus é estabelecer uma série de contrastes, e o primeiro deles é em relação aos anjos. E por que o autor aos Hebreus foca os anjos em primeiro lugar? Porque abaixo de Deus e do próprio Cristo, que é Deus encarnado, nós temos como figuras celestiais os anjos. E desde o princípio, há uma inclinação muito grande do ser humano de venerar e adorar aos anjos. Quem aqui nunca ouviu falar do anjo da guarda? Quem aqui, no tempo da sua infância, em alguma circunstância, não foi ensinado por alguém a orar ao seu santo, ao seu anjo da guarda? A pedir a proteção do seu anjo da guarda? Eu estou me reportando a uma experiência infantil, mas que a maioria de nós, se não viveu, ouviu falar dela. O autor aos Hebreus mostra que mesmo os anjos, seres celestiais, são criaturas de Deus, são criação de Deus. Jesus é superior a eles, infinitamente superior a eles. Essa argumentação aparece 3 vezes, pelo menos de forma explícita, apresentando Jesus como tão superior, tornando-se superior aos anjos de Deus. Os anjos sempre foram importantes na obra e no projeto do Criador em relação à criação, queridos. O trabalho dos anjos sempre foi o de transmitir a mensagem divina. De alguma maneira, quando Jesus nasce, são os anjos que vão ao campo chamar os pastores e anunciar a eles que nasceu o Redentor. Se nós formos ao Velho Testamento, vamos encontrar uma série de referências à intervenção angelical por determinação do Senhor. Billy Graham tem uma expressão muito interessante quando ele fala sobre os anjos, e ele tem uma obra, um livro só sobre anjos, e ele, no título do livro, já coloca o seu sentimento e a sua visão acerca dos anjos. Anjos, agentes secretos de Deus. É um livro que vale a pena você ler. Anjos, agentes secretos de Deus, de Billy Graham. E ali ele mostra não a divindade dos anjos, porque eles não são divinos no sentido em que Jesus é, que Deus Pai é, mas são agentes de Deus intervindo nas necessidades humanas. Eu dou um exemplo: na doação da lei no Sinai, quando Moisés estava na presença do Senhor. Ou você acha que lá diante da sarça ardente, aquela árvore que queimava e não se consumia, Moisés chegou perto e tocou na árvore para dela tirar as tábuas da lei? Ele não podia tocar naquela árvore, sequer se aproximar dela. O próprio Senhor, Jeová, disse a Moisés, quando ele se aproximava, curioso para ver o que estava acontecendo e por que aquela árvore não queimava, ele disse: fique onde você está e tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. Santo por quê? Porque o Altíssimo estava ali. E santo porque o chamado de Deus, o próprio Moisés, o chamado de Deus, naquele momento, estava ali. Havia uma congruência, uma relação, uma afinidade entre o Criador e a criatura, entre o Deus soberano e aquele que era chamado para servi-lo. Mas também havia uma intervenção angelical. Os principais teólogos apontam, nesse momento, uma intervenção de um anjo de Deus transferido das mãos do Criador, um antropomorfismo que a gente pode aplicar às mãos de Moisés, às tábuas da lei. Há um outro episódio que nós podemos considerar: a experiência de Daniel, a experiência de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eu posso ficar aqui me lembrando de várias passagens do Velho Testamento em que anjos de Deus, presentes na cena, presentes na circunstância, no momento, eles intervêm por determinação de Deus, por vontade de Deus. Quantos profetas não foram alcançados pela ação dos anjos? Quantos profetas não foram direcionados pelo Senhor? Mas lembre-se, eles são subordinados ao Criador. Eles não são iguais ao Criador. Eles são criatura. Nesses termos, o autor aos Hebreus diz que o nome de Jesus e o próprio Jesus é superior aos anjos em sua pessoa. Quem ele é? O Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Mais para frente vamos trabalhar essa ideia do Filho do Homem. Mas Jesus, a plenitude da glória de Deus em sua pessoa, é superior aos anjos. O próprio verso 4 nos mostra que Jesus é superior aos anjos em seu nome. A ele foi dado um nome que a nenhum outro no universo foi concedido. Nome que, como a Bíblia diz, é sobre todo o nome. Para que a esse nome, Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é superior aos anjos em sua pessoa, em seu nome, mas também em sua função. Nome, pessoa e função. A Jesus foi dado o ministério da reconciliação. A Jesus foi dada a obra de trazer para junto o que se perdera, o que se afastara do próprio Deus. Eu e você, por causa do pecado voluntário, deliberado, espontâneo, desejado, nos afastamos de Deus na pessoa de Adão e Eva. E eu quero dizer a você mais uma vez, como eu disse tantas outras vezes ao longo desses últimos 12 anos, eu creio na pessoa real de Adão e Eva, porque senão eu não posso dizer que a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. Creio neles como pessoas, se relacionavam com o Criador. Amo aquela referência do texto de Gênesis, de quando o Senhor vem ao final da tarde, ao cair da tarde, para estar com eles no jardim, para conversar com eles, para trocar experiências com eles, para ouvi-los naquilo que eles pudessem dizer ao Criador. Mas ninguém na criação teve a função que só Jesus desempenhou. Jesus é superior aos anjos em sua pessoa, em seu nome, em sua função e em seu poder. Nenhum anjo poderia derrotar Satanás, queridos. Até porque a sua natureza enquanto anjo é a mesma de Satanás enquanto anjo caído. O nome de Satanás significa anjo de luz, Lúcifer. E ele fez parte dos exércitos celestiais, mas ele caiu. Nenhum dos anjos que permaneceu fiel ao Rei, ao Criador, ao Senhor de todo o universo, poderia enfrentar e derrotar Satanás. Nenhum. Por uma condição de igualdade. Só que uns caídos e outros preservados na sua condição original. Só Jesus e nenhum outro foi revestido de poder e de autoridade para dizer: você está liberto no meu sangue de toda a escravidão do pecado, de toda a consequência eterna de pecado. Em meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Pelo meu sangue, você agora é uma nova criatura. Ninguém na criação recebeu do próprio Deus essa autoridade e liberdade. Jesus é superior em sua pessoa, em seu nome, em sua função, em seu poder e em sua dignidade. Jamais se percebeu na pessoa de Jesus, enquanto homem entre nós, ou mesmo nos relatos acerca da sua existência divina, qualquer traço de deformação, de corrompimento. Nada pode ser levantado contra a pessoa de Jesus. Por isso a palavra diz, através do servo do Velho Testamento, que aqueles que olham para Ele, o Altíssimo, jamais vão mostrar decepção. Queridos, o problema é que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para os homens, olhamos para os líderes, sejam eles sacerdotes, religiosos, sejam políticos, sejam comunitários, sejam no departamento de trabalho que você, da empresa que você serve, não importa em que esfera, olhamos para os homens, quando na verdade somos chamados a olhar para Ele, nome sobre todo nome, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, aquele único em poder, aquele único em sua função sacerdotal, em sua função de profeta e em sua função de rei. Ninguém recebeu esse privilégio a não ser Jesus e do próprio Deus eterno. Eu me lembro de Atos 4, verso 12, acerca do nome de Jesus e do poder de Jesus e da pessoa de Jesus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, Jesus. E eu me lembro de uma canção do Tiago Brulha: Jesus, Jesus, nome que tem todo o poder. Maravilhosa canção, perfeita canção, apaixonante aquela canção. Alguns dias atrás eu estava lá trabalhando esses estudos no meu computador e eu abri a minha pasta com CDs que eu tenho do Tiago Grulli em MP3 e eu comecei a ouvir, até que essa música veio e foi executada na sequência, e eu parei o que eu estava fazendo só para ouvir a canção. Jesus. E como ele pronuncia gostoso o nome de Jesus, nome que tem todo o poder. Por isso eu me entrego para Ele, por isso eu amo, por isso eu creio nele, por isso eu vivo por Ele, por isso eu vivo para Ele, porque Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Altíssimo. Paulo, falando de Jesus, em Filipenses 2, versos 9 a 11: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, queridos, estamos tão longe disso. Pecamos contra a pessoa de Jesus e do próprio Deus, quando não olhamos para Ele, Jesus, o autor da nossa fé, da nossa salvação, aquele que é a base de toda a nossa experiência, e vemos nele nada mais, nada menos que o Filho do Altíssimo. A tradução plena de João 3,16, do amor de Deus por nós: amando quem não queria ser amado, perdoando quem não queria ser perdoado, cuidando de quem não queria ser cuidado. Queridos, através do nome de Jesus, a sua reputação foi estabelecida, pois o nome de Jesus é poderoso. Não apenas um nome, eu repito e enfatizo isso mais uma vez, não um nome, mas o nome. Não um pronome indefinido para fazer menção a um qualquer, mas um pronome definido para fazer menção ao único que é Jesus, Jesus. E aí o autor aos Hebreus começa a partir do verso 4 a discorrer, e ele vai até o capítulo 10, verso 18, nós vamos ver todos esses versos falando de Jesus o maior, Jesus superior, e o pensamento dele introduzido no verso 4 é esse: estendendo-se, como eu disse, ao longo de toda a carta, mas evocando o Velho Testamento para falar acerca daquele que era, que é e que sempre será. Dos argumentos que são iniciados a partir do verso 4, ele estabelece 5 provas da superioridade de Jesus. Jesus é superior aos anjos. Verso 5: pois a qual dos anjos Deus, o Altíssimo, o Soberano, alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou eu hoje te gerei? Ele está fazendo uma pergunta, perdão. E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho? Jeová nunca chamou um anjo de seu filho, nunca, mas ele chamou a Jesus de seu filho. Para você entender melhor, Hebreus capítulo 1, verso 5, ele é uma referência a dois textos do Velho Testamento. O primeiro texto é o Salmo 2, verso 7. O texto diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Segundo texto, 2 Samuel 7, 14: eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Em ambas as passagens, queridos, nos dois textos, do Salmo 2 e de Samuel 7, nós percebemos o sentido imediato, referindo-se ao significado do nome mais nobre de todo o universo, o nome de Jesus. Esses dois textos são ao mesmo tempo tipologia, ou textos tipológicos, e messiânicos. Aí você pergunta: mas que troço é esse de tipologia, de tipológico? Nós estudamos tipologia quando trabalhamos hermenêutica bíblica, quando trabalhamos teologia sistemática. Para você entender o que é tipologia, tipologia bíblica é um princípio que afirma que uma pessoa, coisa ou acontecimento do Antigo Testamento tem um sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Vou dar alguns exemplos para você entender essa definição, que pode parecer estranha, mas eu vou repetir a definição. É o princípio que afirma que uma pessoa, coisa ou conhecimento do Antigo Testamento tem um sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. Por exemplo, Adão é a figura de Cristo no Velho Testamento. Adão, primeiro homem. Jesus, o primeiro homem da nova aliança. Deus, homem, o novo homem. Moisés é figura de Jesus lá no Velho Testamento. Ele é tipologia de Jesus no Velho Testamento, porque Moisés chega à nação hebreia dizendo que Jeová lhe enviara para tirar o seu povo das mãos de Faraó. Moisés se apresenta como o libertador e vai a Faraó e diz: Jeová me mandou a você para que você saiba que ele é rei e ele quer que você liberte o povo dele. Há uma canção antiga que nós entoávamos, isso já há 30, 40 anos: deixa meu povo ir. Linda aquela canção, é de arrepiar quando a gente pensa na pessoa de Moisés falando a Faraó, e o Senhor falando através da boca de Moisés: deixa meu povo ir. Quando vem Jesus no auge dos tempos, na plenitude de toda a revelação da glória de Deus, o que ele faz? Ele se volta para aquele que tem escravizado as almas perdidas no pecado, condenadas ao inferno, e fala exatamente a mesma coisa em seus atos, em seus sentimentos e em seu sacrifício: deixa meu povo ir. Ele veio como libertador. Então Moisés é tipologia de Jesus no Novo Testamento. O dilúvio, queridos, representa o batismo. O dilúvio que ceifou a vida de todos, poupando a de Noé e mais sete, é a tipologia do batismo, do maná, da eucaristia, ou seja, do pão vivo que desceu do céu e é partilhado na ceia, quando celebramos a glória da salvação e a glória do Redentor. Texto de Salmos 2:7 é a celebração de um aniversário de nascimento, que é aplicada à pessoa de Jesus. Aquela experiência e o sentimento envolvido ali é transferido para a pessoa de Jesus. E o Salmo 2, verso 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E quando isso acontece? Quando o anjo aparece a Maria e diz a ela: bem-aventurada, abençoada, agraciada é você aos olhos do Senhor, porque você conceberá e dará à luz o Filho do Altíssimo. Que honra! E ela era pecadora como eu e você, mas o coração de Maria se inclinava para o seu Deus. E na sua devoção, e na sua fé, e no seu amor, ela achou graça aos olhos do Senhor. E então ele torna verdade a experiência do salmista no Salmo 2, verso 7, quando da celebração do nascimento de uma criança, e ele coloca aquilo na prática, gerando
por obra do seu Espírito, da sua vontade criadora, através de Maria, o Filho de Deus. As palavras pronunciadas por Salomão em 2 Samuel 7,14 são aplicadas a Jesus, o Filho, como sendo ainda mais verdadeiras, ainda mais completas, quando são vistas por um foco messiânico, ou seja, do Messias que viria, Jesus. Nesse sentido, queridos, a tipologia está mais do que correta. Cristo é o antitipo, ou seja, o lado oposto da tipologia. Ele é o complemento daquilo que é prefigurado acerca dele. Ele é a plenitude de Deus trazida a nós. Fato verdadeiro dado a conhecer aos hebreus, particularmente agora na epístola. Mas há uma outra figura que eu acabei de mencionar e talvez você não tenha percebido. Assim como existe a tipologia ou o tipo, existe também o antitipo, que é o outro lado da ponta, o outro lado da moeda. O antitipo é uma figura utilizada como representação de outra figura. E eu dou um exemplo: a crucificação é o antitipo da cruz, do sofrimento de Cristo na cruz. Quando se olha para a crucificação de Cristo, o que é que a gente vê? A dor, o sofrimento, o padecimento, o amor. Nós precisamos olhar para Jesus, queridos, e ver nele a resposta para todas as perguntas, o auge de todos os argumentos, perfeito, irrefutável, completo, que dispensa qualquer acréscimo. Jesus não precisa de elogios, porque ele é a plenitude do próprio Deus, da expressão de Deus, como disse o verso 2 e 3 que nós lemos semana passada. O verso 6 diz, e ainda acerca da ação de Deus e da intervenção de Deus sobre o mundo sobrenatural na pessoa dos anjos. E ainda, quando Deus introduziu o primogênito, Jesus no mundo diz, todos os anjos de Deus o adorem. Como é que os anjos podem ser superiores ou iguais a Jesus se o próprio Deus disse, todos os anjos o adorem? Aqui há uma referência direta e um paralelo completo com Deuteronômio 32, verso 43. Mas se você for olhar na sua Bíblia, você não vai perceber isso, porque esse texto só é completo no seu sentido original quando nós vamos à leitura da Septuaginta. A Septuaginta é o nome dado a uma versão da Bíblia hebraica que foi traduzida em etapas para o grego, chamado grego popular, o grego koiné. O esforço de traduzir os textos do Velho Testamento para o grego redundaram num processo mais fiel, que ainda não foi substituído até hoje, de tradução de todos os ensinos de Deus no Velho Testamento. Infelizmente, nós não temos um avanço tão grande assim nesse processo da Septuaginta. Nós temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros, nós temos Salmos, nem todos os Salmos, mas os Salmos traduzidos para o grego, e aí toda a essência e todo o sentimento embutido no texto lá, no hebraico, vem para a língua popular naquele momento, que era o grego koiné, uma forma menos clássica da língua. E isso nós percebemos historicamente no terceiro século antes de Cristo, no tempo de, aliás, na cidade de Alexandria. Ali começa a haver esse esforço de trazer todo aquele texto para uma nova realidade, para um novo ambiente, para uma nova interpretação. Deuteronômio 32, de acordo com a Septuaginta, diz assim: alegrai-vos, ó céus, com ele, o Altíssimo, Jesus, e todos os anjos de Deus o adorem. Se você for ler na sua versão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas os estudiosos daquele tempo conseguiram trazer para o grego todo o sentimento de Deuteronômio 32:43. Eu repito o texto: alegrai-vos, ó céus, com ele, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é superior aos anjos. E o autor aos Hebreus caminha um pouco mais, e ele diz no verso 7, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Já aqui ele estabelece a presença e a ação dos anjos no mundo material, no mundo humano. Eles são como clarões reluzentes. Isso faz menção, por exemplo, ao relâmpago que a gente vê no céu. Ele faz menção aos anjos como ventos, aqueles que vêm por determinação do Altíssimo e mexem as árvores, revolvem a natureza, derrubam muita coisa, pelo estrondo e pela impetuosidade da sua ação, mas eles são apenas servos. Uma referência direta está no Salmo 104, verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Texto paralelo de Hebreus, capítulo 1, verso de número 7. Já os versos 8 e 9 ele diz: mas a respeito do Filho Jesus, diz o Altíssimo, seu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Nesse texto, Cristo é chamado de Deus e Rei, em mesma condição do Altíssimo Criador de todas as coisas, ou ainda também é chamado de soberano, aquele que está acima de todas as coisas, cuja vontade excede qualquer manifestação da criação. Ele é o soberano, aquele que tem todo o poder. Como prometido no pacto davídico, aqui nós encontramos o grande filho de Davi reinando, e seu governo é eterno. Por isso a expressão Jesus, filho de Davi, uma referência direta ao reinado de Davi, uma referência direta à ação de Deus através de Davi. Mesmo o homem pecador Davi, mesmo o homem incauto Davi, mesmo o homem que não soube frear as suas paixões, ainda assim, um homem de graça aos olhos de Deus. As qualidades da realeza de Jesus são justiça, equidade e aversão à iniquidade. O texto apresenta a palavra ódio, mas por que eu preferi usar a palavra aversão? Porque ódio é um sentimento humano, é antropopatia. Já falei sobre isso aqui há um tempo atrás. Antropomorfismo é atribuir a Deus forma humana, as mãos de Deus, os olhos de Deus. Agora, antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. Deus não é homem para sentir ódio, mas ele tem verdadeira aversão ao pecado. A sua natureza santa não se permite relacionar com o que é impuro, com o que é pecador. Por isso, ele ama o pecador, como diz o texto, mas abomina o pecado. E eu quero fechar pensando nessas qualidades de Jesus. Qualidades da realeza de Jesus: justiça, equidade e aversão ao pecado. Essas qualidades, queridos, só podem caracterizar um rei completamente soberano e justo. Na sua posição, Jesus é superior a qualquer outro, inclusive os anjos, porque nenhum deles foi revestido de justiça. Nenhum deles viveu o equilíbrio, a coerência e a consistência da equidade, e nenhum deles viveu a miséria, a exceção de Satanás e seus anjos, a miséria da iniquidade. Vale dizer que o profeta declarou acerca de Jesus que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Esses dias me perguntaram: o que esse texto quer dizer, pastor? Não quer dizer que ele levou as nossas doenças e por causa disso temos que repreender as doenças? Não. Jesus levou sobre si as nossas misérias espirituais, o nosso pecado. A referência ao texto não é com relação às doenças da carne, mas é a doença da alma. Porque as doenças da carne, queridos, matam a carne, mas as doenças da alma matam a alma pela eternidade. As doenças da carne matam essa vida, as doenças da alma matam a eternidade. E Jesus não veio resolver um problema transitório, circunstancial e temporal, a doença desse momento. Ele veio curar-nos da única doença que aniquilaria cada um de nós totalmente da eternidade com Deus. Por isso Jesus é superior. Por isso ele merece e precisa receber de nós toda a honra e toda a glória. Há uma tradução na Vulgata que faz menção a Jesus Cristo da seguinte maneira: Christus Victor. No latim, o vitorioso. Cristo o vitorioso, ou seja, o vitorioso que reina eternamente. Esse é Jesus. Sobre ele, o autor da epístola diz: e também, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Cristo Victor, o vitorioso que reina para sempre. Os dias dele não terão fim. Essa fala desse autor aos Hebreus nos mostra a qualidade desse que na criação fez o mundo e que é aquele que não muda em tempo algum. Não importam as circunstâncias, ele não muda. Ah, pastor, mas meu casamento vai mal. Ele não muda. Ah, pastor, mas financeiramente eu estou. Ele não muda. Ah, pastor, mas o nosso pai. Ele não muda. Ah, pastor, mas nós temos passado por tantas crises. Ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, o nome dele é sobre todo o nome. Cristo é eterno, acima do mundo, acima das leis dos homens, acima de toda a criação, pois tudo é nele e por ele, tudo depende dele. Toda a matéria criada o serve e o adora, porque ele é Jesus. Ele é Jesus. Você o conhece? Você o conhece? Não vou perguntar se você sabe o endereço dele. Se você o conhece, você sabe onde ele está. Você já ouviu a história dele? Se você ouviu a história dele, você sabe que o que ele fez não há precedente na história. E depois dele, nada que aconteceu na história chega perto. Porque ele é Jesus. E isso nos basta. Que falte a saúde, que falte o dinheiro, que falte a família, que falte os bens, que falte o emprego, que falte a democracia, que falte qualquer coisa, e eu continuo vivendo. Mas se faltar Jesus, eu não consigo existir, porque Jesus tudo o que eu preciso. Jesus é tudo o que eu desejo. Eu oro a Deus para que Jesus seja assim para você, que não seja apenas um mediador para fazer barganhas com o Criador, a quem você faz promessas, que ele apresenta ao Criador, e se o Criador honrar a parte dele, você vai fazer a sua, porque Jesus não se presta para isso. Ele nunca se ofereceu para isso. Meu desejo é que você olhe para Jesus e entenda o argumento mais pleno acerca da pessoa de Jesus, e entenda o que o salmista disse dele. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Você percebeu que o Salmo 102, versos 25 a 27, são exatamente o texto de Hebreus, capítulo 1, versos 10 a 12? E do que ele fala? De quem ele fala? De Jesus. Jesus. E eu convido você a abrir o seu coração para Jesus e deixar Jesus deixar Jesus cuidar. Não olhe para as pessoas, não olhe para os que lideram você de alguma maneira, não olhe para os que te mentoriam de alguma forma, não olhe para os que você admira, olhe para Jesus, porque sempre que você olhar para Jesus, jamais se decepcionará, jamais. Ele jamais vai trair você, jamais vai te abandonar, jamais vai te esquecer, jamais, porque Ele é Jesus, a quem os anjos de Deus glorificam, a quem os anjos de Deus prestam honra, diante de quem os anjos de Deus se curvam, obedecendo a voz do Altíssimo.